do sertão do estado. Ele é, o pai dele esteve internado no Hospital Rui de Barros em Arco Verde, o seu Manuel José de Queiroz, e acabou falecendo vítima de coronavírus. Isso foi confirmado e a nossa produção está conseguiu falar com ele, inclusive destacando, porque quando se fala dessa doença, eu acabei de dizer, se fala muito em números e esquecemos de dizer que há pessoas por trás desses números, né? E essa informação foi confirmada ontem à tarde pelo prefeito Anchieta Patriota, que inclusive esteve no debate das 10 mais cedo. E aí você veja como realmente é complexo esse quadro do Covid-19, porque mais cedo ele chegava a imaginar que talvez não fosse, né? E no começo da tarde, em um vídeo nas redes sociais, transmitido pela Rádio Pajeú, ele confirmou que o paciente notificado no dia 11, o seu Manuel José de Queiroz, tinha dado positivo para Covid-19. Bom dia, Marcos.
Bom dia, meu.
Marcos, primeiro lamentar meus pêsames, já falei isso pessoal, por WhatsApp para você. Eu queria que você contasse a história da internação do seu pai, porque que ele precisou procurar o Hospital Rui de Barros em Arco Verde.
Ok, primeiramente bom dia a vocês aí da Rádio Pajeú, aos ouvintes, as pessoas de Carnaíba, de São Paulo, que estão acompanhando nesse momento a entrevista. Então, Nil, o que acontece? O meu pai, ele teve que ser submetido a uma cirurgia que ele teve obstrução intestinal.
Uhum.
Entendeu? Isso há uns 60 dias atrás, né? Que 46 dias ele ficou na UTI. E o que acontece? Ele foi encaminhado para o Hospital Rui Barros, em Arco Verde, com sintomas, né, da obstrução intestinal. Ele ficou 4 dias, de 3 a 4 dias ainda na enfermaria para poder fazer esse procedimento, né? Porque até então não tinha como saber o realmente era. Aí fizeram a cirurgia nele, para saber mesmo a verdade. Eles não sabiam o que era que estava acontecendo com meu pai.
Uhum.
Entendeu? E fizeram a cirurgia nele, pediram autorização para mim, para a família, porque seria uma cirurgia de risco. Eu acredito que foi no dia 23 de março que fez. Aí, quando ele fez a primeira cirurgia, com 3, 4 dias foi preciso fazer novamente. Teve que reabordar. Eu sei que foram 5 abordagens. Entendeu?
Uhum.
A partir da primeira, depois abriu mais 4 vezes para fazer a abordagem, que não estava dando certo. E ele foi para. Ficou na UTI após a primeira cirurgia. E ficou, juntando os dias todos, ficou 39 dias. 39 uhum. dias na UTI e mais 7 dias na clínica masculina. Quando o médico que estava dando alta passou e falou para mim, ó, seu pai, o quadro dele está bem, né? O quadro dele está bem, ele só precisa se alimentar para a gente poder dar alta a ele, né? Até então não estava demonstrando nada, né? Cansaço, essas coisas, sintomas nenhum, ele uhum. não estava representando nada. Deu alta na quinta-feira, na última quinta-feira passada. Cheguei aqui, trouxe ele para minha casa umas 6:30 da tarde, 6:30 da noite ele chegou. Dormiu, quando foi na sexta-feira de manhã, já começou apresentando esse cansaço. Uhum. Cansaço respiratório, com dificuldade de respirar. E eu acionei, na verdade o agente de saúde já tinha vindo aqui, né? Já tinha vindo aqui, aí ele voltou novamente e disse que nós tínhamos que levar ele para o hospital. O que fizemos? Na sexta-feira de manhã. Chegando lá, o pessoal do hospital agiu da forma que tinha que agir, né? Se precavendo das coisas que realmente foi o que aconteceu.
Uhum.
Com máscara, com luva, né? e fizeram um raio-x nele. Esse raio-x, foi confirmado que ele estava com pneumonia, entendeu? Insuficiência respiratória aguda. Mas também não descartava a possibilidade de estar com o Covid, né? Que é um dos sintomas. Aí levaram ele para a enfermaria, ficou lá em observação, né? O pessoal, profissionais lá do hospital já me chamaram, falaram que tinha, que eles suspeitavam e tudo, e fizeram as devidas obrigações dele, né? Que é prevenir as pessoas que estavam com ele, usando máscara, luva, essas coisas. Isso no sábado. Não, na sexta-feira. No sábado ele continuou do mesmo jeito e no domingo só foi piorando a situação e chegou a óbito no domingo, 19h12 da noite.
Entendi.
Isso é o que eu tenho a relatar por enquanto.
E depois disso, depois do óbito dele, como havia essa suspeita, como é que foi, para que as pessoas tenham ideia do que passa, né? Quem tem um familiar com suspeita de Covid, porque você sepultou seu pai sem a certeza de que era, porque tinha que aguardar o resultado do exame, mas ele já foi sepultado com todos os cuidados, né? De como se fora uma pessoa que faleceu de Covid-19, já sem o resultado. Como é que foi depois da morte dele, velório e sepultamento?
Isso, Nilson, é uma pergunta muito importante. Foi um momento muito difícil da minha vida, né? Primeiramente porque eu estava acompanhando isso desde o início, que ele começou a ficar doente e tudo, e não esperava que ia acontecer isso com ele, né? Quando o meu pai chegou a óbito, antes dele chegar a óbito, uma coisa que eu estava muito preocupado era esse fato aí dele ser enterrado dessa forma. Eu perguntei ao médico, né, qual o que ele ia colocar no laudo e tudo, caso meu pai morresse. Ele disse, eu vou colocar insuficiência respiratória aguda. Isso eu vou colocar, eu não posso colocar Covid-19 porque não tem o teste, não foi feito o teste. Foi feito o teste, mas não tinha saído o resultado. Aí eu disse, ok. Ele chegou a óbito depois de uns 5 minutos que eu tinha falado isso. Aí ficou aquele clima, né, um pouco tenso, e a diretora do hospital, ela chegou, conversou comigo, né, contou o procedimento que tem que fazer quando acontecem essas coisas, e eu, claro, né, eu tive que obedecer às ordens que é da Secretaria de Saúde de Pernambuco, né, o protocolo deles. Mas até então, nós não sabíamos que tinha sido o Covid-19, que o resultado não tinha saído. Mas infelizmente foi dessa forma. Eu, mais outro rapaz, colocamos ele num saco, depois em outro saco, e posteriormente depois no caixão, lacrado. E levamos para a pedra, ficou no domingo à noite. Quando foi na segunda de manhã, umas 8h30, 9h da manhã, eu mais dois rapazes do plano funerário, levamos pro cemitério, chegando lá o coveiro, estava na nossa espera lá já, e colocamos no túmulo. Sem ninguém, e de família, da família mesmo, só tinha eu, né? Para suportar essa dor, que era imensa, só quem sabia era eu, o que eu estava passando lá nesse momento, né? E voltar para casa sem meu pai. Sem voltar para casa sem meu pai e tentar ajudar minha família de uma certa forma, né? Como minha mãe, ela também, ela tem problema cardíaco, hipertensa, não pode ter muita raiva, nem pode ter alegria. Não foi fácil para mim, entendeu, Nil?
Imagino. E aí você ficou para uma coisa que tem que se tirar, por exemplo, a gente teve um caso suspeito aqui, Marcos, que durou 10 dias para sair o resultado, isso gerou muita especulação. Uma coisa que eu percebi nesse caso é que, não sei se é pelo fato de que tenha chegado a óbito, mas o resultado saiu muito, muito rápido para os padrões que a gente está acompanhando em alguns casos. Você também acha, considera isso, para você também foi, eu sei que para você é uma eternidade, porque cada minuto conta, você querendo saber de que seu pai morreu, tendo isso na consciência de ter sepultado ele sozinho, por conta dessas medidas, né? Mas você considera que o resultado saiu rápido?
Meu, é o seguinte, eu não sei o tempo certo de espera para sair o resultado, entendeu? Mas como você falou mesmo, realmente teve um caso aí em Afogados que demorou bastante tempo para poder sair, né? Porque independentemente se foi a óbito ou não, o resultado ele tem que sair logo, é isso?
Isso.
Ele tem que sair logo. Uhum. Agora fica essa pergunta no ar, inclusive gera até discussão entre as pessoas, mas isso é problema deles lá, eu não posso me envolver, entendeu, Nil?
Entendi. Falando a respeito da sua família, além de sua mãe, são quantos irmãos, Marcos?
São quatro irmãos, quatro irmãs, na verdade. Três moram em São Paulo e uma mora aqui em Carnaíba.
Uhum. Muito bem. O que aconteceu depois que saiu o resultado positivo? Porque você, pelo grau de proximidade, como acompanhou, você obviamente entra num processo de quarentena. Como é que foi a orientação da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Carnaíba após a confirmação do óbito por Covid?
Isso, boa pergunta, Nil. É o seguinte, se esse resultado ele tivesse saído antes, né? Antes de tudo isso acontecido, talvez até no mesmo dia, sei lá, se meu pai tivesse morrido já com o resultado à mão, não teria acontecido tanta coisa que nem está acontecendo aí nas redes sociais, o pessoal com comentários maldosos, porque na segunda-feira, Nil, meu pai morreu no domingo, na segunda-feira eu tive que resolver problemas pessoais meu e problemas dele, entendeu? Que não tinha quem fizesse isso por mim. Eu mesmo sabendo que eu ia ficar em quarentena, né? Mas o resultado não tinha saído ainda. Eu saí prevenido de máscara, né? No local que eu fui e pra dar baixa nos documentos do meu pai, na certidão de óbito, tive que ir no plano funerário para dar baixa também algumas coisas e as pessoas me viram, né? Sim. As pessoas me viram e depois que saiu o resultado, que foi ontem, começaram os julgamentos para cima de mim, né? Só que essas pessoas, elas, na verdade, Nil, o ser humano, não todos, a língua é um chicote, entendeu? Para bater nas pessoas. A língua, ela é muito venenosa. Não se coloca no lugar das outras pessoas, da dor, né? Simplesmente só vai criticar, né? Colocar comentários sem saber a real situação, né? Foram falar que minha mãe estava em uma certa agência, realmente estava, mas ela precisava ir, não tinha quem fosse com ela, eu fui com ela, né? Tudo isso está se passando na família da gente, mas graças a Deus nós estamos recebendo mensagens de conforto, de família, de pessoas que querem o nosso bem, que não querem colocando comentários para ter likes, entendeu? Para ter fama, assim, é o seguinte, é isso que eu penso. Mas o tempo vai dizer tudo, né? O tempo vai mostrar a verdade a todos.
Como foi? Depois da confirmação, você foi procurado, você está em quarentena agora, como é que você está?
Eu estou em quarentena, eu, minha esposa, né? E minha irmã, minha mãe e os meus sobrinhos. Então, nós estamos em quarentena, todos com tempo específico, né? Caso alguns tenham alguns sintomas, procurar o hospital para falar o que realmente está sentindo, entendeu? Para aumentar, no caso, a quarentena. Porque, primeiramente, são 7 dias, caso não mostre alguma coisa, alguns sintomas, aí fica nos 7 dias. Se começar a mostrar alguns sintomas, aí prolonga mais 7 dias, entendeu, Nil?
Entendi. Era sobre isso que eu ia perguntar, sobre eu mesmo recebi no meu WhatsApp, para você ter uma ideia, pessoas perguntando sobre isso, sobre sua circulação, né? Ontem, pessoas chegaram a tentar entrar em contato com com a Rádio Pajeú, e eu ia perguntar sobre isso. Vocês têm, você, por exemplo, teve mais contato, teve algum sintoma, apresentou algum sintoma que possa sugerir alguma coisa ou não?
Não, Nil, não, é sintomas que seja para ser encaixado no nesse Covid aí, graças a Deus, não. Na verdade, uhum. Eu só tive cansaço emocional, que foi, não foi fácil para mim lutar com meu pai 46 dias, né? Como você sabe, esse tempo todo, depois ver a morte do meu pai na minha frente, e logo em seguida, no outro dia, enterrar o meu pai, sozinho. Uhum. Isso, qualquer ser humano não suportaria o cansaço físico. Uhum. Isso foi o que aconteceu comigo.
Uhum. Entendi. Marcos, o que é que você gostaria de dizer, né, às pessoas que muitas vezes tratam esse problema com números, né? Não, morreram tantos, poderiam, mas essa doença só pega idosos, como se morrer idoso fosse uma coisa que não fizesse diferença. Você perdeu seu pai e sabe o que ele representava para você. O que é que você aconselharia as pessoas no sentido de ter os cuidados que todos estão recomendando, de isolamento social, né? De circulação? A gente sabe que no caso do seu pai, lamentavelmente, ao que tudo indica, ele contraiu no hospital, porque o hospital tratava outros casos de Covid, o que mostra a gravidade do problema, mas tem pessoas que pegam na rua porque o vírus está lamentavelmente circulando, e não são poucos os que dizem que ele está circulando, inclusive aqui na nossa região. Que mensagem você daria a quem às vezes tenta minimizar ou tenta dizer, não, só pega idoso, quando a gente sabe que pegou jovens também, há jovens, inclusive, que faleceram por isso? Que recado você daria às pessoas no sentido de se cuidarem para isso?
Ô, Nil, é o seguinte, infelizmente está acontecendo isso, né? O pessoal da Secretaria de Saúde, né? O ministro da Saúde e tudo, eles estão procurando todo jeito para ver se não acontece aglomerações, né? Que o pessoal não fique muito junto, que o pessoal não saia de casa, mas é o seguinte, tem que sair para resolver alguns problemas, entendeu? Uhum. Alguns assuntos, que nem no caso mesmo, você vê a fila dos bancos, muita gente querendo receber esse auxílio emergencial.
Verdade.
Né? E não tem dinheiro às vezes, né? Aí faz só aquela aglomeração, vai acumulando gente, e não tem como eu posso dizer?
Cumprir totalmente, né? Cumprir totalmente o que deveria ser cumprido, conta dessa questão dos bancos, né?
Exatamente. O que acontece? As pessoas que não têm nada para resolver na rua, né? Que não tem nada, vai e fica em casa, meu. Entendeu? Tem pessoas que vão só para fazer aglomerações sem precisão, né? Tem nem muitas pessoas que comentaram no Face, né? Do certo amigo aqui em Carnaíba, que ele postou. As pessoas gostam de comentar, né? Eu vi Marcos na loteria.